Senhor presidente, senador Assis, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvindo o discurso do senador Mozarildo, eu fico feliz que tenhamos hoje tido a oportunidade de falar no Dia dos Soldados Brasileiros. Em geral, nessa data, costumamos fazer aqui uma sessão solene em homenagem às Forças Armadas e aos soldados. Eu creio que por causa das eleições e do natural compromisso de cada um de nós com o que acontece lá nas nossas bases eleitorais, ficou impossível, senador Roberto, fazer essa solenidade. Eu até desejo que façamos um requerimento para que comemoremos o Dia dos Soldados depois das eleições, mesmo não sendo mais no dia 25 de agosto. Mas eu quero falar hoje também sobre um discurso que o senador Roberto fez, que tocou numa data importante, que foi o aniversário da morte de Getúlio Vargas. Duas datas que coincidem e que merecem uma reflexão de cada um de nós. No caso do Dia dos Soldados, pelo que eu tenho repetido aqui em cada ano, quando nós fazemos esse evento, da ideia de que um país ele é construído e protegido por cada pessoa, cada profissional. As duas profissões, a meu ver, têm um papel fundamental. Os professores são os que constroem um país e os soldados são os que defendem um país. Sem a combinação desses dois, nós não temos como levar adiante uma nação. Alguém pode dizer, mas precisamos dos médicos, eles vêm da educação. Precisamos dos empresários, eles vêm também da educação. E a defesa vem de muitos profissionais, mas vem, sobretudo, daqueles que compõem as Forças Armadas. Por isso, o Brasil precisa descobrir que, no tamanho que nós temos, com a presença que nós hoje temos internacionalmente, em grande parte graças ao governo do presidente Lula, e não vamos esquecer, o presidente Fernando Henrique Cardoso também teve um papel importante nisso durante os seus 8 anos, e os 25 anos de democracia que nós temos também tem um papel nisso. O fato é que, com a presença do Brasil no cenário internacional, com o tamanho do Brasil no seu território, no tamanho do espaço aéreo, no litoral imenso que nós temos, é preciso que cuidemos bem das Forças Armadas brasileiras. Cuidemos bem das Forças Armadas significa pensar alguns aspectos. Um deles são os recursos necessários. O Brasil não tem o direito de deixar as Forças Armadas recebendo migalhas do orçamento. Não temos o direito disso. É uma traição ao projeto de nação que nós temos, especialmente um exército que hoje dá prova de profissionalismo. E a gente vê situações trágicas, como não faz muito, se dizia que os soldados no Centro-Oeste saíam para matar, caçando pássaros para que pudessem comer. As Forças Armadas tendo que liberar os soldados no dia a dia por falta de alimentação. A gente não tem o direito de fazer isso com o Brasil. Não temos o direito. Ao contrário, eu defendo que as Forças Armadas brasileiras ampliem muito o contingente, dividindo em dois tipos de contingentes. O contingente realmente profissional de defesa da nação e um contingente de recuperação e de proteção da juventude brasileira. Visitei muito cadeias quando fui governador do Distrito Federal. Perguntava sempre o que é que cada um fazia. Senador Mazzarino, é raro a gente encontrar entre os presos que nós encontramos por aí quem tenha feito o serviço militar. Posso dizer que no Brasil é tão raro quem faz o serviço militar que, de fato, a probabilidade é de não encontrar quem faz o serviço militar em nenhuma área, inclusive nas cadeias. Mas tem outra maneira de raciocinar. É que o serviço militar, senador, assim, traz algumas das coisas que reduzem a perdição, chamemos assim, do jovem. Um é que eles encontram amizades, companheirismo. Outro é que eles saem das ruas. Outro é que eles adquirem disciplina. Outro é que eles adquirem amor ao coletivo nacional. Fica faltando um quinto, que eles adquirem um ofício. E mesmo assim, alguns adquirem um ofício. Alguns aprendem a ler nas Forças Armadas. Mas se a gente pudesse ter um serviço militar específico, e eu pratiquei isso no meu governo do Distrito Federal com a Polícia Militar, se a gente consegue colocar dentro do serviço militar um setor não militarizado, em que os jovens entrariam, e aí, durante 6 meses, as contas que eu sempre fiz de quanto custaria era para 6 meses, esses jovens teriam a vida de disciplina, esqueci de falar um outro ponto, de exercícios físicos, adquirindo amigos, entendendo e gostando dos símbolos pátrios e adquirindo o ofício, as Forças Armadas prestariam um grande serviço ao país. Como elas estão hoje, não é possível. Eu já ouvi alguém dizer, quando eu defendo essa ideia há mais de 10 anos, coloquei no livro, de que eu estava querendo transformar as Forças Armadas em babá de pobres. Eu disse, não é babá de pobres, é em educador de jovens. E deveríamos colocar, não os pobres apenas nisso, todos os jovens. Nós temos que voltar a discutir, senador Arruda, e o senhor que é um dos grandes defensores das Forças Armadas e da Defesa Nacional, mas nunca discuti sua posição, e eu gostaria de discutir essa ideia do serviço militar ser voluntário ou não. Gostaria. Eu acho que passar pelo serviço militar, e eu passei, agrega muito a um jovem. Agrega muito. A gente precisa rediscutir sem preconceitos desse liberalismo falso de que cada um só tem direito de fazer o que quiser, se devemos ou não fazer com que nossos jovens passem por um período em que eles adquiram. E não estou aqui defendendo, porque isso exige uma reflexão mais cuidadosa. Mas o Dia do Soldado deve ser analisado como as Forças Armadas que um país do nosso tamanho precisa, e o primeiro ponto é o seu contingente, o segundo são os recursos, por isso que eu estou falando que seriam necessários mais recursos, o terceiro, o papel educador das Forças Armadas. Agora tem um quarto, sem o que ela não funciona hoje, é a modernização tecnológica e científica. E aí mais uma vez eu caio na velha nota única de meu discurso, só com a educação é que a gente vai conseguir isso. Houve um tempo que o bom soldado bastava ter coragem, um olho bom e um dedo indicador bom para puxar o gatilho. Bastava pontaria e era um bom soldado se tivesse coragem. Não é mais assim. As armas ficaram inteligentes. As armas de hoje não disparam puxando o gatilho, mas apertando o botão de computador. As armas de hoje não são guiadas pelo olho, são guiadas pelo GPS. E para ter GPS, para ter todas essas armas, nós precisamos de duas coisas. Uma, que os nossos soldados saibam usá-las. E para isso eles precisam de educação, cada um deles. Mas tem outra. O Brasil precisa produzir essas armas. O país que não tem acesso a essas armas é um país que em risco de sobrevivência. O Iraque comprou armas com o dinheiro do petróleo. Comprou radares dos mais perfeitos que existiam. Começou a guerra dos Estados Unidos e eles desligaram os radares, porque o Iraque não sabia produzir aquilo. O Brasil tem que desenvolver um potencial científico e tecnológico do ponto de vista da sua defesa. E não vai fazer isso se contarmos com um número tão pequeno de cientistas. E não vai ter um número grande de cientistas se não tivermos muitos jovens na universidade. E não vai ter muitos jovens em universidades com competência para seguir os cursos se não tivermos um ensino médio de alta qualidade para todos. E não vai ter um ensino médio de alta qualidade para todos se não tiver um ensino fundamental para todos. Então, tudo cai, no final, na educação. Chamem nota só quantas vezes quiserem, mas deságua ali. É ali que está o problema. Um povo deseducado é um povo desarmado. E o Brasil hoje é um país desarmado. O Dia dos Soldados é um dia para refletirmos sobre esse aspecto. Um país deseducado é um país desarmado. Não dá mais para tocar a corneta e colocar os soldados atrás com suas espingardas ou mesmo metralhadoras. Não dá mais. Acabou esse tempo. Hoje exige muito mais formação, não dos soldados, mas de toda a população. para poder escolher os que têm boa formação para serem os soldados, os que têm boa formação entre todos para serem bons professores, os que têm formação entre todos, escolher os melhores para serem os médicos. Hoje nós escolhemos todos os nossos profissionais, não entre todos, mas entre aquele pedacinho de nada que conseguiu terminar o ensino médio de qualidade mediana. Por isso, a nota só da educação. Por isso, no dia do soldado, eu termino caindo outra vez na educação. Mas não posso deixar de prestar minha homenagem a esses que são os verdadeiros defensores de um país e, portanto, construtores também, que são os nossos soldados. Nesse dia de, que se comemora deles. Deixando aqui a proposta de que prestemos essa homenagem passadas as eleições, já que nesse período é impossível. E antes de passar para o assunto seguinte, que são os 56 anos da morte de Getúlio, eu, com muito prazer, passo a palavra aos senadores que pediram a parte. Por favor, senador.
Eu gostaria de fazer dois tópicos. Nesta parte, tentarei ser bastante breve, bastante sintético. Um é por uma questão de justiça, fazer uma referência à Vossa Excelência, no sentido de que, na tarde de ontem, dois senadores trataram do tema, exatamente do dia 24 de agosto, e a morte do estadista Getúlio Vargas. Um fui eu e o outro foi, até por direito, por questões partidárias, o nosso grande companheiro Mozarildo Cavalcante. Então, na hora que Vossa Excelência fez a referência que eu toquei no tema, gostaria de fazer esse registro por uma questão de justiça no tocante à abordagem do mesmo tema pelo companheiro Mozarildo Cavalcante. Até por nós três sermos Cavalcantes. Nós somos da bancada dos Cavalcantes. Cristóvão, Roberto e Mozarildo. Então, muita honra. E segundo ponto, na verdade, parabenizo a abordagem do tema de Vossa Excelência no tocante ao Dia do Soldado, a homenagem ao Dia do Soldado. Eu vou pegar carona nessa oportunidade e fazer a minha homenagem ao senador Cristóvão, que é o seguinte: conheço Cristóvão há mais de 40 anos. Nós fomos colegas na universidade, ele como meu professor, eu como aluno, na Faculdade de Economia em Pernambuco, porque na origem, lá no nosso DNA, da mesma forma que Mozarildo registrou que é paraibano no seu DNA, nós dois somos pernambucanos. Então, desde aquele momento, desde aqueles primeiros contatos, que se percebia um diferencial em Cristóvão. Eu, aqui no Senado, há meses atrás, sentado ao lado do senador Cristóvão, perguntava: senador Cristóvão, o amigo vai ser candidato? Ele refletia e disse: Roberto, olha, já trabalhei tanto, eu já fiz tanto por esse país, eu já contribuí, eu acho que estou num momento que eu merecia um certo descanso. Sabe qual é a única coisa que me constrange, a única coisa que talvez eu hesite em permanecer na política? É porque eu dificilmente me sentirei tranquilo em ter meu espaço aqui ocupado por um outro senador que não trate dos assuntos da forma que eu trato. Então, eu sinto como fosse uma não responsabilidade social, uma não responsabilidade como cidadão, eu abrir mão dessa minha presença aqui no Senado Federal. E eu sou testemunha da história de vida de Vossa Excelência, no sentido de que dificilmente nós somos aqui 81 membros como senadores. Dificilmente nós teríamos um senador que pudesse representá-lo aqui no Senado Federal, da forma que Vossa Excelência atua, com a seriedade, com a precisão, com o desinteresse com os assuntos paralelos, que não sejam os interesses exatamente da coisa pública. Vossa Excelência, em nenhum momento, ao dizer que tinha desejo de continuar nesta casa, abordou algum tema que fosse posição econômica, a mordomia que o Senado supostamente oferece, nada. Vossa Excelência fez o registro de que a responsabilidade que Vossa Excelência tinha para com o país de retornar a esta casa era exatamente porque Vossa Excelência se sentia com essa corresponsabilidade. E eu sou testemunho de que dificilmente no país nós encontraríamos um senador que abordasse os temas que Vossa Excelência aborda. Educação, por exemplo, virou uma marca registrada. Campanha passada, a presidência da República, Vossa Excelência foi carimbado até pelas más línguas como senador que maciçamente tratava da educação. O que seria de nós se todos os parlamentares desse país maciçamente tratassem da educação? Está aí o exemplo da Coreia. Eu era menino na Guerra da Coreia e eu me alimentava na casa de uma tia, e era menino que não tinha fastio, não gostava de comida. E a minha tia dizia: você não pode deixar nada no prato, porque os meninos da Coreia estão lá na guerra sofrendo e pobres. Hoje o Brasil se espelha na Coreia. E o grande mola propulsora do desenvolvimento da Coreia foi exatamente a educação. Então, parabenizo a Vossa Excelência pela abordagem, parabenizo a Vossa Excelência pelo tema de educação e Forças Armadas, que é uma correlação com visão de futuro. E, fundamentalmente, parabenizo Vossa Excelência pela cidadania de estar disputando as eleições ao Senado Federal, porque o Brasil e o Senado Federal precisam de Vossa Excelência nesta casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Roberto Cavalcante. Eu fico preocupado se não vou ferir as normas, dizendo que pena que o senhor não vote aqui. Mas eu agradeço muito a sua fala e, de fato, eu tive uma dúvida, se, não para descansar, mas para fazer outras coisas, como em vez de dar apenas uma aula por semana, como eu dou na universidade toda semana, eu poderia dar todas as aulas que eu gosto, escrever mais.
Até ganhar mais.
E ganhar mais, certamente, não apenas porque eu sou titular, ex-reitor, mas também porque fora daqui eu ganhava por palestras e por outras consultorias que aqui eu me nego. É verdade. Mas a gente não tem o direito disso, a não ser quando acha que pode ser substituído, que é o seu caso. O senhor achou que poderia ser substituído e está lutando na Paraíba para ser bem substituído. Eu cheguei à conclusão que, depois da crise que o Distrito Federal atravessou, se eu não fosse candidato, eu não ia ter como me explicar. Então, lhe agradeço muito. Mesmo assim, vou continuar disputando sem ter medo de falar em temas polêmicos, como esse das Forças Armadas, como esse se o serviço militar deve ser ou não obrigatório, e Getúlio Vargas, que também é um tema polêmico, mas eu não vou deixar de falar, depois de ouvir o senador Mazzarello. E quero pedir desculpas, senador Mazzarello, mas ontem eu não escutei o senhor falando, desculpe, eu não estava presente na hora, e fico muito feliz que o senador Roberto tenha feito esse gesto, que prova que ele é um bom pernambucano.